Pois é, nós, como já anunciamos aí durante a semana e ontem também comentamos, temos hoje a presença aqui da doutora Emanuele Baggio, é delegada titular da Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e é uma satisfação tê-la conosco hoje aqui.
Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês.
Doutora, muita procura, muito sobrecarregada aí a Delegacia da Mulher em Beltrão?
Infelizmente sim, né? Todo ano nós sentimos um aumento na demanda, algo em torno de 20% de um ano para o outro. Então, realmente demonstra a necessidade da nossa delegacia.
E os casos mais comuns, doutora, que são levados até a delegacia?
Tá, hoje, na Delegacia da Mulher, o que nós temos de maior demanda são os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, né? Representam talvez 80% do nosso trabalho. Aí também atendemos crimes de violência sexual e os crimes de maior gravidade, feminicídio, né?
Pode ser uma pergunta simples. Quem que pode ser atendido na Delegacia da Mulher?
Tá, a Delegacia da Mulher atende casos de violência doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto cuja vítima seja mulher. O agressor não tem relevância, pode ser tanto homem quanto mulher, mas a vítima necessariamente tem que ser mulher e tem que ser durante uma relação íntima de afeto, doméstica ou familiar.
Transexuais e transvestis?
Ainda não tem uma posição nesse sentido, né? Se já tiver alteração do nome civil, com certeza será atendido na Delegacia da Mulher. Aqueles que se identificam como mulher, mas que ainda não alteraram, não existe uma orientação, cada caso é analisado individualmente. Nós não temos dos tribunais superiores ainda um posicionamento a esse respeito, então cada caso que chega à delegacia envolvendo essas pessoas é analisado. Se for uma questão efetivamente de gênero, pode ser atendido lá.
E tem acontecido?
Aqui em Beltrão não tivemos nenhum caso ainda.
O aumento dos casos, doutora, é porque as mulheres realmente perderam medo de denunciar, de fazer essa denúncia?
Eu acredito que sim, prefiro acreditar que seja efetivamente por conta da divulgação que a gente faz do nosso trabalho, né, que leva elas a se sentirem mais seguras em nos procurar, e não por conta do aumento de casos efetivamente.
Uhum. E as mulheres que chegam até a delegacia, elas têm esse suporte posterior? Porque o medo delas é, na verdade, fazer a denúncia e depois ter que voltar para casa.
Sim, no momento que ela vai na delegacia, nós informamos a elas quais as medidas protetivas que ela pode requerer, nós damos um acompanhamento até a residência, se ela não quiser permanecer lá, para retirar os seus pertences, até que o juiz eventualmente determine o afastamento do lar do agressor. Além disso, temos alguns parceiros que nos ajudam com a parte psicológica e com a parte de assistência social e jurídica naquilo que concerne a divórcio, guarda de filhos, né, divisão de bens. Então, ela recebe um apoio em vários âmbitos, não só no criminal, que é onde a delegacia efetivamente atua.
Doutora, voltando um pouquinho nas questões anteriores, no caso da lésbica, ela for agredida por sua companheira também, vale?
Se for uma questão de gênero que tenha levado à agressão, sim, ela é atendida na Delegacia da Mulher. Já aconteceu aqui em Francisco Beltrão diversas vezes.
E exatamente o que é a violência doméstica?
Tá, é aquela violência... O que nós atendemos na Delegacia da Mulher? Uma violência cometida numa relação íntima de afeto, ou seja, um casamento, um namorado, um marido, um amante, esses casos vão para lá. Uma violência doméstica são aquelas pessoas que residem na mesma residência, mas que não necessariamente têm vínculo familiar, mas é num âmbito doméstico e aconteceu essa violência contra uma mulher neste âmbito. É atendido lá e numa relação familiar. Então, ainda que não residam na mesma residência e não seja uma relação íntima de afeto, é atendido lá. Por exemplo, pai, irmãos podem morar em casa separada se agredirem uma mulher por uma questão de gênero, que significa dizer que é pelo fato simplesmente dela ser mulher, vão ser atendidos todos esses casos na Delegacia da Mulher.
E o beijo forçado, a passada de mão, e aí, como que fica?
Hoje nós temos algumas alterações recentes na lei, né? Mas ele pode caracterizar, depender das circunstâncias, tanto estupro quanto a importunação sexual. Se esses crimes forem cometidos contra uma mulher, independente dela estar em uma relação íntima de afeto, familiar ou doméstica, ou seja, se um desconhecido fizer isso, ela também vai ser atendida na Delegacia da Mulher.
Doutora, um caso assim muito comum que havia, que há nessa questão de brigas e desentendimentos familiares, a mulher representa contra o marido e tal, e daí depois não quer levar adiante, por questão de que ela não consegue se manter sozinha e tal, acaba retirando a representação. Isso é muito comum?
É comum, mas tem determinados crimes que ela não pode fazer isso, né? Então, a lesão corporal, por exemplo, ainda que ela retorne para a delegacia para dizer que não quer dar continuidade ao procedimento, nós somos obrigados por lei a dar continuidade independente da vontade dela. Isso é possível, comumente falando, nos casos com maiores números, nos casos de ameaça e injúria. Os demais crimes, ainda que ela não queira dar continuidade, nós somos obrigados a dar.
Ainda nessa linha, doutora, o cidadão que agride a mulher uma vez, e ele tende a repetir esse ato?
É muito difícil analisar esse tipo de conduta, né? É mais no âmbito psicológico. Nós não temos como afirmar se é recorrente ou não, ou se de repente é um ato isolado e depois de sofrer um processo, quem sabe ele pare de praticar essa conduta. É muito difícil analisar isso. Cada caso é bem específico e bem diferente um do outro.
Mas pela experiência que a senhora já vem acumulando ao longo desse trabalho, doutora, o cidadão que costuma agredir a mulher, ele é potencialmente perigoso e pode chegar ao feminicídio?
Não necessariamente. O que a gente percebe é que é uma escalada. Ele começa com um xingamento, com uma ameaça, parte por uma agressão física, um empurrão, uma coisa que não deixa vestígios, até chegar numa agressão mais grave. De fato, a maior parte dos casos você percebe um avanço na violência, né? A maioria das mulheres que procura por ajuda quando ainda está na injúria, na ameaça, cessa por ali a violência, né? É uma tendência que esse indivíduo uma hora perca o controle efetivamente e possa vir a cometer um feminicídio, né? Felizmente aqui em Beltrão os casos são raros. Esse ano tivemos dois feminicídios. O ano passado a nossa taxa foi zerada, né? Mas assim, a gente percebe que é uma crescente. Ele sempre parte de uma violência muito menor até chegar numa mais grave.
No caso de agressão verbal, dá para se fazer alguma coisa?
Com certeza. Configura o crime de injúria, ela pode ir até a delegacia, a gente faz todo o procedimento. O procedimento em si é praticamente o mesmo, seja ele um crime de injúria ou um crime de lesão corporal. Algumas especificidades em relação ao procedimento, naquilo que é, ela pode retirar a queixa de injúria? Pode, que é o xingamento. Na lesão corporal ela não pode, mas ela pode procurar a delegacia e o procedimento básico é praticamente igual.
E o que a mulher precisa levar para fazer a denúncia?
Tudo que ela tiver de provas, se ela tiver. Então, aconteceu só entre ela e o agressor. Ela vai até lá e registra. Agora ela tem ameaças, então já leva o celular, a gente já faz enfoque das mensagens ou grava os áudios que ele possa ter enviado. Foi na presença de terceiros, leve nome, endereço, telefone, tudo que ela puder levar para ficar mais completo, o procedimento melhora e facilita para ela, facilita para a gente, né? O processo fica mais robusto naquilo que diz respeito a provas.
Bom, e o que vai acontecer na delegacia? A mulher chega lá demonstrando toda a agressão sofrida, tem proteção, ela fica... Como que é o procedimento
a
partir, né, da denúncia?
Tá, a pessoa chega lá, ela registra um boletim de ocorrência. Nessa ocasião, nós repassamos a elas as informações sobre as medidas protetivas que elas podem requerer junto ao juiz. Se elas desejarem medidas protetivas, a gente faz o pedido e encaminha para o juiz. Esse pedido é encaminhado no mesmo dia. Então, é bastante rápido o trâmite. Se ela não quiser medidas protetivas, isso é uma opção que ela tem, né? Ela pede se ela quiser. Para voltar para casa, se ela ainda reside com o agressor, nós não temos como retirá-lo da casa sem a ordem judicial de afastamento do lar. Então, a gente oferece proteção para ir até a casa dela, retirar os pertences pessoais, os policiais vão acompanhando ela até em casa, retira os pertences pessoais, até que o juiz determine o afastamento desse agressor para que ela possa retornar para o lar, né?
Não tem nenhum tipo de prática, por exemplo, de... O policial ligar para o agressor, intimidando ele, isso nunca acontece.
Absolutamente, é contra a lei, né? Nós não temos essa atribuição. De nenhuma forma a gente vai fazer isso, justamente para não desconfigurar o procedimento, né? A gente quer que tudo corra de acordo com a lei, para que no final essa pessoa seja de fato protegida e o agressor responda pelo ato.
E até bom explicar isso, porque alguém pode tentar fazer esse papel, né?
Uhum. Sim.
Uma
Sim.
outra pessoa, né?
Se passando às vezes por policial, pode Exato. Acontecer, né? Mas
um
assim,
familiar, né?
Na delegacia, não, com certeza posso afirmar, a gente não faz dessa forma, até para agir bem de acordo com a legalidade, para que no final esse processo seja efetivo, né? Que não tenha nenhuma mácula em relação a ele.
Dentro da equipe são todas mulheres?
Na equipe que atende na delegacia Isso. da mulher, sim. Uhum. Mas a gente tem investigadores homens sim. que atuam na parte de ordem, cumprimento de ordens de serviço e intimação e acompanhamento, né, dessa vítima para retirar os pertences do lar. Então, temos atuação, sim, fora da delegacia de investigadores homens também.
Bom, doutora, essa semana ficou evidenciado mais uma vez, né? Isso já vem repercutindo há alguns meses, o caso Neymar e Nájila Trindade, né? Uhum. E isso tenho certeza que, para algumas mulheres, encorajou o fato de fazer a denúncia, mas em contrapartida ficou evidente, através do inquérito, através dos levantamentos da delegada lá desse caso, de que a mulher não tinha razão na denúncia, né? Isso acontece muito também?
Não posso comentar o caso do Neymar especificamente,
só puxando,
né,
como exemplo.
Uhum, mas, assim, é importante que a gente esclareça que as mulheres têm uma série de direitos estabelecidos pela Lei Maria da Penha, mas isso não dá a elas o direito de, na delegacia, mentir. É. Né? Então, é diferente ela ir lá fazer uma denúncia e falar: olha, não tenho prova, isso aconteceu em casa, só eu e ele. Né? E isso é uma coisa. Agora, ir até lá e mentir, ela vai responder por um crime que chama denunciação caluniosa, caso ela haja dessa forma, né? Não temos um número muito grande, não. Já aconteceu, né? E ao final do inquérito conseguimos comprovar que ela estava mentindo e ela foi indiciada por isso. Porque é importante que fique claro, né? Você está em busca de direitos. Você não pode ir até lá mentir para conseguir um direito.
Doutora, bebida alcoólica é um agravante na relação familiar?
Nós percebemos que grande parte dos casos, o desencadeador da violência é o consumo de bebidas alcoólicas, em excesso principalmente, né? Diversos depoimentos das vítimas constam que ele é uma boa pessoa, mas quando bebe, então você percebe que a bebida alcoólica ainda é um determinante para a violência.
Doutora, existe um projeto para mudar a Lei Maria da Penha?
Assim, temos em andamento diversos projetos, né? O ano passado teve uma alteração que tornou crime o descumprimento de medida protetiva, incluiu na Lei Maria da Penha um artigo, então, dizendo que se ele descumprir a medida protetiva, antes não era crime, a gente notificava o juízo e poderia ser emitido um mandado de prisão. Agora é crime. Ele pode ser preso em flagrante e a autoridade policial não pode nem arbitrar fiança na delegacia no momento do flagrante. Então, diversos projetos estão em andamento, né? Sempre buscando adequar a realidade social. A lei completou 13 anos agora, dia 7 de agosto, e nesses 13 anos, muita coisa mudou. Então, constantemente temos projetos de lei tentando alterar ou adequar a realidade social que a gente está vivendo nesse momento.
Na sua opinião, doutora, a lei, da forma como está, ela atende à necessidade?
Atende, assim. Muita gente fala que a medida protetiva não funciona, né? Eu discordo, até eu trouxe alguns números para vocês, mas esse ano, 7 meses até 31 de julho, nós tivemos quase 300 pedidos de medidas protetivas, 293, para ser mais exato. Então, desses 293, nós tivemos um crime grave, o feminicídio, que tinha medida protetiva vigente, o outro sequer tinha. Então você percebe que ela funciona, né? Eu não posso dizer que ela não funciona se eu tenho um número tão grande de pedidos e os crimes graves, felizmente, muito menores nesse sentido. Eu acho que a lei atende sim, o que a gente precisa melhorar é a rede de atendimento, né? A lei é perfeita naquilo que ela determina de apoio para a mulher, mas a rede de atendimento, como envolve Estado, município, instituições privadas, ainda a gente pode melhorar, sempre. Pode,
ou seja,
melhorar.
Deveria ter um local específico, uma espécie de um abrigo para essas mulheres ameaçadas.
E aqui em Francisco Beltrão, eu tendo a dizer assim que não vi tamanha necessidade. Primeiro porque as vítimas normalmente preferem ir para casa de seus familiares depois de uma agressão. Claro.
Só para proteção, né?
Não, e um abrigo, ele é impessoal, né? Sim. Ela não vai ter ninguém lá por ela. Então, assim, não vi muita necessidade aqui, mas cidades maiores, sem dúvida, é bastante importante. Aqui nós temos daí a casa de passagem, a Santa Aliança, ela absorve essa demanda. Até hoje, 3 casos, desde a inauguração da Delegacia da Mulher, que nós precisamos pedir para abrigar a mulher lá. Então, não é uma necessidade tão grande. Digo mais naquilo que diz respeito ao acompanhamento social, para incluir essa mulher novamente no mercado de trabalho, programas para acompanhamento psicológico. Isso a gente ainda pode melhorar bastante.
São números expressivos. A Delegacia da Mulher de Beltrão atende quantos municípios? Ou é exclusiva, não?
Francisco Beltrão, Enéas e Manfrinópolis. Só a comarca de Francisco Beltrão. Esse ano, até 31 de julho, né? Mais de 400 registros de boletins de ocorrência. 3 por dia, uma média, se a gente contar dias úteis, né?
Doutora, hoje a gente tem uma nova modalidade de crime, que é o crime virtual. O que se enquadra dentro da Delegacia da Mulher essa situação?
Então, crimes virtuais são bem específicos, né? Alguns casos de invasão de dispositivo eletrônico, mas os crimes comuns, injúria e ameaça, cometidos por meio virtual, que são os mais comuns, se encaixam e são atendidos. Por exemplo, se ele efetuar um xingamento por meio de uma rede social contra a sua esposa, namorada, enfim, delegacia da mulher. Até mesmo se ele invadir um dispositivo eletrônico com o fim de cometer um crime contra a sua esposa por questão de gênero, delegacia da mulher. Então, o que importa não é o crime em si, mas se enquadra nas circunstâncias. É uma questão de gênero e foi cometido em violência doméstica, familiar ou íntima de afeto.
A mulher ainda tem medo de denunciar, doutora?
Tem, né? Infelizmente, sim. Não são raros os casos que as mulheres chegam lá na delegacia, a gente conversa. Se o crime permitir, ela desiste de registrar o boletim de ocorrência, né? Nessas vezes, a gente sempre recomenda, nós temos o apoio da Unioeste no atendimento psicológico e a Unipar também.
O núcleo então, funciona muito bem, né?
Sim, o NUMAP tem sido o nosso braço direito, assim. Então, a gente sempre recomenda que procure pelos psicólogos do NUMAP para que elas tenham uma resolução para elas, né? Não adianta, por mais que a gente converse, ela quem tem que decidir tomar uma atitude ou não.
E tem que ser presencial.
Sim. Os crimes de lesão corporal, feminicídio, hoje estupro, que não dependem de representação, podem ser denunciados por terceiros e nós somos obrigados a agir. A nossa dificuldade reside na prova. Né? Se a vítima não quiser colaborar para a produção de prova, fica bem complicado. Já os crimes de ameaça e injúria, o xingamento, né, tem que ser ela, porque a lei exige que ou ela deseja a instauração de inquérito ou represente. Então nós dependemos da presença dela. Ainda que terceiro, que um familiar vai lá e denuncie, nós temos que chamar ela, e se ela disser que ela não quer, aí nós não podemos, por lei, atuar.
Aqui na região, o homem também, o índice é grande de violência contra o homem na relação?
Não sei te dizer, porque assim é muito difícil que eles vão registrar. Normalmente não procuram a delegacia por vergonha. Mas assim, todos os crimes que se aplicam para a mulher se aplicam para o homem também, tá? Ele pode ir, só que daí o atendimento é lá na 19ª, registrar, o que é diferente. Ele não vai ter alguns benefícios que a Lei Maria da Penha trouxe, mas de forma nenhuma ele deixará de ser atendido, né? São os mesmos crimes e ele pode procurar a 19ª se achar necessidade.
Doutora, a questão da pensão alimentícia também é uma fonte de conflito?
Maior parte das nossas discussões na Delegacia da Mulher, dos registros, dizem respeito à guarda de filhos, divisão de bens. Né? Então, a gente sempre questiona, tá? Mas por que que você acha que ele fez isso? Porque a gente está discutindo guarda de bens, guarda de filhos, porque a gente está discutindo divisão de bens. Né? E a guarda de filhos implica a pensão alimentícia, né? Enfim, a discussão é muito mais profunda quando envolve crianças.
Doutora, nós temos aí no mês de outubro a eleição do novo Conselho Tutelar. Qual é a relação da Delegacia da Mulher com o Conselho Tutelar nessa parceria de trabalho?
Tá, sempre que a gente identifica necessidade de apoio do Conselho, eles são requisitados a atuar para que acompanhem os casos. Por exemplo, quando a família está envolta numa situação de violência, né? A criança pode não ser vítima, mas a mãe é vítima, isso acontece dentro de casa, é constante, a gente pede que o conselho acompanhe aquela família. E nos casos mais graves, quando a vítima é a criança ou o adolescente, aí o conselho atua ainda mais firmemente, às vezes até retirando do lar essa criança, colocando numa casa de apoio, para proteger os direitos dessa criança. Então, o conselho, tanto na Delegacia da Mulher quanto na 19ª, a atuação dele é bastante importante naquilo que concerne principalmente em garantir o bem-estar das crianças e adolescentes.
Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, doutora. Ele defende aqui uma situação mais radical, que não vou citar, porque na verdade não tem sentido. Mas ele está propondo pena de morte. Claro que isso no Brasil não existe pena de morte, então é uma ideia do ouvinte. Mas para quem cometeu feminicídio. Mas enfim, ele está dizendo assim: doutora, pesquisa mostra que o WhatsApp hoje é um estopim para a violência contra a mulher. Essa semana, por não entregar o celular ao marido, a mulher foi morta com 7 tiros. De fato, já vem sentindo isso, doutora? O celular, o WhatsApp está causando conflitos também?
É bem fácil a gente justificar dessa forma, né? Que o WhatsApp ou o celular é a causa do conflito. Não é. A causa do conflito é o agressor não saber lidar com os próprios sentimentos e não procurar fazer ajuda ou fazer nada em relação a isso, né? É, não acho que seja isso uma causa ou um aumento de violência. Absolutamente seria muito fácil justificar dessa forma, né? Ah, então deixa o celular de lado, ele não vai te agredir, não tem o menor sentido.
É, nós temos aqui o professor Antônio mandando um recado dizendo o seguinte... É uma pequena reflexão. Os meninos, filhos, homens são criados e educados por uma mulher, geralmente a mãe, né? E como esses homens se tornam tão violentos quando adulto contra as mulheres? Há algo cultural associado a, algo cultural errado aí. É, fica o questionamento nesse sentido, porque é estranho, né, doutora? Um menino, um filho criado por uma mulher, depois se tornar tão violento contra a mulher.
É assim, nós temos diversos cenários, né? É, essa criança, de repente, pode ter vivenciado relações de violência durante toda a infância e quando ele se torna um adulto, ele pode reproduzir isso. É, ele pode agir diferente, ele pode passar a tratar uma mulher impecavelmente porque não quer que ninguém passe pelo que sua genitora passou, enfim. Mas, assim, sem dúvida, tem um aspecto cultural. É, hoje, a gente ainda vive numa sociedade machista. Por mais que a gente lute para combater isso, não é só mimimi, né? Não se viu a necessidade de abrir uma delegacia da mulher aqui em Francisco Beltrão, porque representa 35% dos crimes cometidos na comarca. Não tem como a gente agir, dizer que não existem crimes nesse sentido. Existem. Então, foi necessário. E é cultural. A prevenção desses crimes é bastante complicada, porque, assim, por mais que nós colocamos uma centena de viaturas da PM fazendo prevenção na rua... Aquele que estava motivado a cometer um furto, um roubo, ele não vai cometer esse crime. Mas os crimes de violência doméstica acontecem dentro das residências. Então não importa o que eu tenha de patrulhamento. Por isso que a educação é tão importante. Por isso que a gente talvez só veja redução nesses índices daqui 3-4 gerações. Porque nós temos que trabalhar lá na base de educação para conseguir mudar essas crianças, né? Eu sempre falo assim, a mulher deveria ser respeitada porque é um ser humano. Isso deveria ser o suficiente para respeitar, né? É outra pessoa igual a você, então respeite. Mas se isso ainda não for possível devido às nossas condições culturais, então imagine que essa violência poderia ser cometida contra a tua mãe, contra a tua irmã, contra a sua filha, né? A gente não está... Quando eu vou dar palestra, os homens sempre me olham de cara feia. Assim, eu não estou falando contra vocês, homens, né? Só respeitem. Tudo que a gente pede é respeito, né? Se não for possível porque a mulher é um ser humano... Então, respeito imaginando que isso poderia acontecer com alguém da sua família, exatamente, né? Seria aceitável? Óbvio que não seria aceitável. Então, tente imaginar esse cenário de uma forma diferente. É cultural e a educação é a nossa principal fonte de prevenção.
Qual que é o horário de atendimento da delegacia?
A delegacia da mulher atende de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas.
E no caso da noite, quando acontece?
Durante o plantão, se acontecer o fato e for flagrante, é encaminhado para a 19ª normalmente, né? Se durante a noite ela sentir necessidade de registrar o BO e requerer uma medida protetiva, por se tratar de uma medida protetiva de urgência, o plantão também absorve essa demanda e faz o registro e encaminha ao judiciário.
Doutor, e como é que reagem esses machistas, valentões, brigões, que são acostumados a bater em mulher, quando se deparam com uma equipe feminina e com a senhora de delegada aí? Como é que eles encaram essa realidade aí?
A gente tem todo tipo de reação, né? Tem aqueles que até se surpreendem, tem aqueles que não demonstram nenhum pingo de respeito. É bem eclética, assim, sabe? Por mais que a gente... Nós atuamos profissionalmente. Então, tratamos todos da mesma forma lá na delegacia. Claro que se for desrespeitoso conosco, as medidas que a gente tiver que adotar vão ser adotadas. E convenhamos que alguém que chega lá já nos desrespeitando, eu fico me perguntando o que, que ele não faz dentro de casa. Se ele nem nos conhece e já está agindo dessa forma, né? Eu tendo a acreditar que, de fato, a conduta pode ser realidade.
É, diante de uma autoridade, né?
Sim, com certeza. Mas, assim, a maioria é respeitoso. Não temos maiores problemas, não. Chega lá, nos respeita, dá a sua versão dos fatos, porque ele é tratado com respeito lá também, sim, né? Então, chega lá. Por que que isso aconteceu? Direito constitucional de ficar em silêncio, se desejar, se quiser contar o que aconteceu, ele nos conta. Então, ele é tratado com respeito na delegacia da mulher. Até porque, assim, o direito penal é o direito penal do fato. A gente pune aquele crime, não o autor, né? Ele vai responder pelo crime que ele cometeu e vai pagar por isso. E isso é suficiente. Eu não posso porque há 30 anos atrás ele fez algum crime, até hoje está punindo ele por isso, né? E assim, ah, ele não é uma boa pessoa. Não é isso. O direito penal pune o fato. Cometeu esse crime, vai pagar por esse crime. A hora que cumprir a pena, encerra-se o assunto. De um modo geral, né? Então, ele é tratado com respeito e o que a gente espera é só que nos trate com respeito.
O uso de algemas já aconteceu?
Ah, quando, por exemplo, a gente vai interrogar uma pessoa que tem mandado de prisão, eventualmente a gente tem que usar. Não tem outra alternativa. Se nos desacatam, a gente faz o procedimento devido para o crime de desacato. Né? Então, não é... São questões assim, bem específicas, mas, no geral, eles são respeitosos. Nós não temos assim, maiores problemas... Em
Doutora,
relação a isso.
A senhora falou que talvez daqui a 3 ou 4 gerações vai mudar o comportamento. A situação do Brasil em relação a outros países, o índice de violência doméstica, ou violência contra a mulher, é muito maior aqui no Brasil?
Eu não vejo como sendo um índice de violência contra a mulher muito maior, mas o índice de denúncias, né? O Paraná, por exemplo, ele sempre figura entre os estados mais, entre aspas, violentos contra a mulher. Eu acho que não seja isso. O Paraná é um estado que as mulheres são instruídas, têm conhecimento dos seus direitos e por isso procuram denunciar mais.
E tem uma estrutura que atende essa mulher.
Exatamente.
Melhor.
Então, isso faz diferença. Hoje o Brasil tá na mídia, né? Toda hora acontecendo, todo mundo está vendo feminicídio sempre em voga. Então, isso gera para a população um conhecimento. Você sempre lê uma notícia, você sabe, ah, então se isso acontecer eu posso procurar a delegacia. Com certeza os casos vão ser números maiores, mas porque eles são denunciados, né? Não tem como avaliar a cifra negra, o que não chega ao nosso conhecimento. Realmente é bem complicado nós nos manifestarmos nesse sentido. Um país talvez que tenha um índice de registros baixíssimos, não é porque não acontece, é porque elas não procuram pela polícia.
A questão, doutora, existe o preconceito de que nas famílias mais humildes é que acontece a violência. Isso é fato ou acontece em todas as classes sociais?
Acontece em todas as classes sociais, mas talvez as famílias mais humildes sejam as que mais procuram por ajuda, né? Porque elas não têm uma necessidade, de repente, de manter a imagem, de viver, justificar... Parece. O que a sociedade pensa dela nesse sentido, né? Então, assim, as comunidades que têm menos condições sociais, menos educação, são as que mais nos procuram.
Nós temos aqui várias opiniões, várias manifestações de ouvintes, ouvintes dizendo que homem decente, homem que homem não bate mulher, concordo plenamente com isso também. O Rafael Fausto, eu acho que o Rafael não entendeu bem a pergunta do nosso ouvinte, porque na verdade não foi esse enfoque, Rafael. Ele diz assim, eu discordo da opinião de que quem foi criado pela mãe depois fica violento. Não foi essa a opinião. Perguntava como é que pode um filho criado por uma mãe com todo o carinho virar violento depois. Então essa foi a pergunta. Mas o Rafael está dizendo assim, meu pai morreu quando eu tinha 14 anos e não virei um marginal. Minha mãe trabalhou e me ensinou a trabalhar, simples assim. Educação vem de berço, leis mais rígidas para combater a violência. Outro ouvinte está parabenizando aqui a presença da doutora Emanuela, dizendo que é um excelente assunto. Outra pessoa está dizendo assim, muitas vezes a senhora acha que em alguns casos existe um certo abuso feminino devido a hoje o fato delas terem um apoio maior e por isso talvez está resultando até em feminicídio?
Acho que uma coisa não tem relação com a outra, né? Que existe, que a mulher pode cometer algum crime em relação ao seu companheiro, enfim, com certeza, né? E ela vai responder por isso se o companheiro procurar a delegacia. Mas não acho que a gente possa justificar, você percebe o absurdo na pergunta? Se a mulher está sendo insuportável dentro de casa, então vai culminar na morte dela. Não tem nada que possa justificar um feminicídio, né? Não, mas ela é insuportável, tem um mês que ela está me incomodando, eu vou lá matar. Não tem a relação, não é essa. Né? Existe sim, a mulher pode cometer algum crime na relação, pode e vai responder por ele, ponto. Agora isso nunca vai ser justificativa para matá-la.
Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né?
Crimes famosos do país envolvendo pessoas da sociedade, usava-se muito aquele argumento, doutora, perda violenta, ou violenta emoção, perda da razão para justificar os crimes. Isso aí hoje não cola mais, né?
Na verdade, a gente tem ainda o crime passional. Não quer dizer que ele não vá ser punido, né? Ele vai ser punido de acordo com isso. Então, assim, foi numa violenta emoção. Pode servir de uma atenuante de pena, mas não que ele vai ser inocentado por conta disso, né?
Doutora, a Delegacia da Mulher existe em somente 5% das cidades brasileiras. Aqui no Paraná, na nossa região, qual que é a realidade?
Tá, aqui no Sudoeste, só Francisco Beltrão e Pato Branco, né? Cidades maiores que têm Delegacia da Mulher para atender a própria comarca. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que para você estruturar uma Delegacia da Mulher e abrir efetivamente, não é tão simples. Ela depende de lei, depende de um decreto que determine quais são as suas atribuições, depende de pessoal, de local. Então, isso tudo é um entrave, não quer dizer que não seja necessário. Eu acredito que na maior parte dos municípios os crimes de violência doméstica sejam os mais representativos. Mas para você, de fato, estruturar uma delegacia é bem complicado. Com certeza, eu gostaria que nem sequer fosse necessário ter uma delegacia da mulher, né? Porque daí demonstraria que os crimes não acontecem num número expressivo. Quando a gente foi tentar inaugurar a delegacia aqui, então, fazer todo o processo, poderia ter se optado por uma delegacia de furtos e roubos, por uma delegacia de homicídios, e aí se percebeu que, de fato, o que era necessário nesse cenário, até hoje, é a delegacia da mulher devido ao volume.
Né? E a estrutura da delegacia 100%, que ainda precisa ser melhorada?
Com certeza, se tivesse mais pessoal, seria melhor, né? Não tenha dúvida disso. Um atendimento na delegacia da mulher, do momento que a vítima chega lá até a hora que ela sai com um pedido de medida protetiva, leva em média 1h20. Que a gente tenta fazer da forma mais completa para essa vítima não ter que retornar para a delegacia, né? Depois, para complementar alguma coisa. E se ela quer medida, para já mandar para o juízo, tudo bem instruído, porque é daquilo que depende o deferimento da medida dela ou não. Então, às vezes, o atendimento é demorado. Se tivesse uma agente, ocorreria de forma mais rápida, sem dúvida, né? Mas hoje, a estrutura que a gente tem, eu acredito que nós ainda consigamos dar um bom atendimento, né? E manter um nível superior, assim, do atendimento que muitos lugares dispensam para essas mulheres.
Doutora, o ouvinte Edson manda um questionamento aqui interessante. Diz assim: os meninos de hoje, a maioria sequer respeita pai e professores. Será que irão respeitar as mulheres e esposas do futuro?
É difícil, né? E isso nos deixa triste, porque a educação é a nossa base de prevenção. É cultural, a gente espera que isso mude, e depende de diversos fatores, né? Da família, da escola, enfim, da atuação de toda a sociedade nesse sentido de mudança.
Doutora, a senhora trouxe alguns números, não sei se a senhora quer destacar alguns números aí do trabalho da Delegacia da Mulher em Beltrão?
Sim, posso falar, por exemplo, desse ano nós tivemos, então, até julho, 31 de julho, 414 registros de ocorrência, o que significa mais ou menos 3 boletins de ocorrência por dia.
Nossa.
Né? Só para Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis, né? Inquéritos policiais, desses 414, então, 341 geraram procedimentos, inquéritos policiais que no futuro serão encaminhados para o fórum. Solicitadas 296 medidas protetivas, e dos 341 inquéritos que foram instaurados, nós já concluímos na delegacia 293. Então, nosso índice de resolução é bastante alto. Que a gente pretende é manter esse nível, né? Porque também não adianta a mulher ir lá registrar pedindo medida protetiva e a gente demorar anos para encaminhar para o fórum, para esse agressor ser punido. Inclusive, foi essa a motivação da própria Maria da Penha quando ela lutou pela edição da lei, né? Ela foi vítima de tentativa de homicídio e levou mais de 20 anos para o agressor dela ser punido efetivamente. Não tem o menor sentido eu levar todo esse tempo para punir um crime da maior gravidade, que foi o dela. Por isso, a gente ainda preza pela resolução na delegacia o mais rápido possível e da melhor forma possível.
O ouvinte está fazendo uma pergunta aqui, doutor. Eu tenho um cunhado que enche a cara, chega em casa, faz confusão, não tem jeito de lidar com ele. Aí, quando chama a polícia, ele corre para o mato. O que fazer nesse caso, doutora? Tem que intimar daí nele? Intimar?
Sim, na verdade, sim. Se ele faz confusão, não chega a agredir, a gente depende que a vítima vá até a delegacia para representar. Se ela não quiser, não tem como nós atuarmos. Mas se a polícia vai até o local, efetivamente, e não o encontra, com certeza tem um boletim de ocorrência e vai ser gerado um procedimento vinculado a isso. O que é importante, que a vítima queira fazer o procedimento. Se não quiser, nos crimes que dependem de representação, a polícia não pode atuar por proibição legal. E se não quiser, nos crimes que não dependem de representação, notadamente a lesão corporal, a polícia é obrigada a atuar, mas a prova fica prejudicada, né? Ela vai chegar lá: a senhora foi agredida? Não.
Bem, doutora, nós queremos agradecer a sua presença aqui na Rádio Onda Sul hoje. Foi muito importante, não temos nenhuma dúvida disso. Muitas pessoas elogiando aqui sua participação. E é importante que as pessoas saibam que a Delegacia da Mulher está à disposição de todas as mulheres e da população em geral.
Sem dúvida. A delegacia está lá para esclarecer dúvidas, para registrar, ainda que não seja um caso de registro criminal. A gente pode orientar, encaminhar para onde for devido. Então, sempre que alguém tiver alguma dúvida, quiser nos procurar, fique à vontade. Como já disse, horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18h, na Rua Ponta Grossa, 2262. Telefone é 3524-5305. E também ressaltando que se o crime aconteceu em outros municípios e essas mulheres estiverem por aqui e não tiverem como se deslocar, ainda que a gente não investigue, nós registramos o boletim de ocorrência, se for o caso, solicitamos ao juízo a medida protetiva e depois encaminhamos esse boletim de ocorrência para a delegacia que tem atribuição para investigar o caso. Então ela não precisa se deslocar para outros municípios, ela pode nos procurar aqui e a gente dá o andamento devido naquilo que nos for de atribuição, não somente para as vítimas em Francisco Beltrão, Enéas e Manfrinópolis.
Doutora, vamos buscar aí o seu histórico familiar. Será que não tem um parentesco com o Luiz Carlos?
Não sei dizer, eu acho que não.
Será?
Não tem. A doutora é de Ampere, né, doutora?
Ampere, minha família é de Xaxim e Chapecó, Xaxarei.
Não tem?
Não tem.
Será que se puxar bem no fundinho, não chega nos Bajos? Da mesma família?
Não, se for voltar lá para Itália, vai chegar.
Talvez, né?
Aí sim. Mas é uma honra ter uma profissional tão competente aí. Com o nome
esse
da família.
Sobrenome.
Exato. Obrigada, doutora, agradeço. Muito obrigado e esperamos contar com a senhora outras vezes aqui na Rádio Onda Sul.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado aos ouvintes também.